Vamos agora para a nossa unidade 3 do curso de Ciência Política para o bacharelado em Administração Pública. Formas de governo e regimes políticos. Vamos trabalhar basicamente com duas, segundo o autor do nosso livro, Democracia e Autocracia. O grau de participação dos governados no processo de escolha dos governantes e o grau de independência ou liberdade dos governados em relação aos governantes. Essas duas afirmações, a primeira diz respeito à abertura dos regimes políticos e a segunda diz respeito à esfera de liberdade assegurada. Queria fazer um pequeno reparo de que o que o autor do texto base que vocês têm descreve por autocracia poderia ser traduzido por ditadura, embora essas tenham cada uma delas um componente específico. Tipos de autocracias. Reunimos sob a denominação de autocracia todos os regimes políticos fechados à influência popular na escolha dos seus governantes. Etimologicamente, esse termo indica que o governo é derivado de si mesmo, regimes em que a escolha dos governantes independe dos governados. Os regimes autocráticos podem ser considerados em dois graus: autocráticos totalitários ou autoritários. Como eu falei, em alguns momentos nós vamos poder identificar também as ditaduras militares que vigiram durante o século XX, aqui durante esse período histórico no nosso planeta. Os regimes totalitários ou totalitarismo surgiram na Europa durante a primeira metade do século XX. Os regimes nazista, fascista e stalinista, mas também regimes ainda existentes no mundo atual, como é o caso da Coreia do Norte e o de Cuba, bem como a China, podem ser considerados, do ponto de vista político, de regimes totalitários. Embora, na especificidade, a China hoje tenha se tornado uma economia de mercado. Porém, do ponto de vista político, ainda é um sistema autorreferenciado por um partido único que elege os seus governantes e que tem uma estrutura bastante fechada para a inserção dentro desse exercício de poder. Para Raymond Aron, que é um autor francês importante crítico dos regimes totalitários, os regimes totalitários são aqueles em que o grupo governante não só detém o monopólio do acesso ao exercício do governo, mas também pretende exercer o controle total sobre a sociedade. Por isso, o nome totalitarismo. Todas as esferas, sejam elas públicas, privadas, comerciais ou de outra natureza, como religiosa, estariam sob controle e a tutela do próprio Estado. Ele é geralmente um regime de partido único, de ideologia dita revolucionária e que utiliza o recurso da intimidação e do terror do Estado. Estes são os elementos comuns de praticamente todas as formas de totalitarismos. Então, para a gente fixar aqui, a ideia do totalitarismo é aquela que tenta fazer o controle absoluto, em que o indivíduo tem a subordinação total da sua natureza pública, privada, religiosa e gostos sob o domínio de um determinado líder autocrático que não abre nenhuma brecha dentro do seu sistema para a manifestação ou a contestação, seja ela coletiva ou individual. O outro tipo de regime autocrático, ou como eu falei anteriormente, de ditadura, são os regimes autoritários. Os regimes autoritários mantêm um estrito controle sobre o governo, mas diferente do totalitarismo, o autoritarismo não pretende exercer o controle total sobre a sociedade, nem faz uso do completo terror de modo tão constante e brutal, reservando aos indivíduos algumas esferas de liberdade e de independência. O que diferencia o totalitarismo do autoritarismo é uma pequena margem de possibilidade que indivíduos e grupos têm de se manifestar. Nós poderíamos identificar os regimes autoritários, por exemplo, na América Latina. E esses foram implantados nos anos 1960 e 70 por meio de golpes militares numa situação de Guerra Fria, onde havia interesses do chamado Império Americano sobre um determinado território que acreditava ser seu quintal de influência. Esses regimes foram também chamados à época de regime de exceção. Regime de exceção à democracia, às liberdades, de exceção ao próprio exercício da política. No Brasil, o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, conferiu poderes excepcionais ao presidente da República, não previstos nas constituições de 1967, subvertendo assim a hierarquia das leis e estabelecendo definitivamente o fechamento daquele regime em uma ditadura militar. O executivo preponderava de fato sobre os demais poderes constituídos, comprometendo o equilíbrio dos poderes do Estado. E o próprio Estado violava os direitos dos indivíduos aos quais ele deveria estar atento e defender. São princípios liberais, para a gente voltar aqui à oposição entre os regimes autocráticos e agora os regimes liberais. É importante que a gente saliente aqui, que eu mostrei no item anterior, os liberais e os marxistas. Agora nós vamos mostrar as democracias liberais e as ditaduras, como que elas se diferenciam. Agora então nós vamos falar desses regimes democráticos liberais. Quanto ao ordenamento geral do Estado, destacam-se os seguintes itens: o império da lei e a divisão dos poderes. Quanto aos direitos civis, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de escolha de religião, liberdade de ir e vir e garantia do direito à propriedade. Quanto aos direitos políticos, direito de representação política, direito ao voto limitado aos homens instruídos e proprietários de bens e direito de minorias. Nós vamos examinar cada uma dessas características a fim de compreendermos a lógica e o funcionamento dos regimes liberais. Apenas um pequeno parênteses. Esse segundo item que eu falei aqui sobre o direito do voto limitado, nós vamos mostrar de como era possível você ter, dentro da democracia liberal, a não universalidade dos direitos. E, posteriormente, essa ampla liberdade que vai ultrapassar a esfera do voto censitário, que nós já vamos observar em seguida. É importante salientar que os regimes liberais, apenas, num primeiro momento, uma pequena parcela da população constituída por indivíduos do sexo masculino, educados ou proprietários dos bens, podia participar das eleições. Esse é um primeiro momento do liberalismo e que foi feita uma crítica mais acirrada a esses elementos justamente pela visão marxista que nós vimos na unidade 2. Por essa razão é que os regimes liberais têm necessariamente de ser considerados como, num primeiro momento, autocracias. Uma vez, não necessariamente uma ditadura, mas limitantes da democracia. Liberalismo e democracia não são sinônimos. Vocês vão ver isso com essa exposição. Uma vez que a maioria dos governados não tinha qualquer influência sobre a indicação do governo, nem dispunha de qualquer instrumento de controle dos governantes. Os regimes liberais, dessa forma, impuseram restrições ao acesso das classes populares à participação eleitoral por meio de mecanismos como, por exemplo, o voto censitário. Guarde esse nome, voto censitário. É aquele que estabelecia patamares mínimos de renda para que os cidadãos pudessem votar. E renda ainda mais elevada para que pudessem se candidatar a cargos eletivos. também o chamado voto plural, que conferia um peso maior de voto aos eleitores mais educados ou àqueles que tivessem maiores propriedades. Com isso, houve uma exigência de que os regimes liberais incorporassem determinados valores que são considerados como valores democráticos. Então nós vamos ver aqui os tipos de democracia. Democracias representativas e democracia direta. Joseph Schumpeter, 1883 a 1950, ao analisar a dinâmica dos regimes democráticos contemporâneos, pôs em destaque esse caráter aristocrático e seletivo da democracia dos modernos, qualificando-o como um sistema de competição entre as elites. É também conhecida uma teoria elitista da democracia. É necessário que as eleições por meio das quais os governantes são selecionados ocorram em um ambiente de liberdade e que seu resultado seja apurado de forma justa. Sem liberdade, sem lisura do pleito nos processos eleitorais, os resultados das eleições não podem ser considerados como representativos da vontade da maioria. Se eu estou explicando tudo isso até agora é para dizer que foi por essa razão que o regime da Primeira República do Brasil, 1891 a 1930, não pode ser considerado como um regime democrático. Pois, embora houvessem eleições para todos os cargos executivos e legislativos, nessas eleições não eram nem livres, nem justas, embora fossem considerados ainda de princípios liberais. Entramos, então, numa fase mais avançada dos regimes liberais, que se deu pela pressão do povo, pela demanda dos trabalhadores e pela construção mesmo que a sociedade fez de uma exigência de maior participação. São os regimes democráticos liberais. São aqueles regimes em que o governo resulta da escolha da maioria por meio de eleições periódicas, livres e justas, e que, ao mesmo tempo, conservam todas as características dos regimes liberais, quanto às regras básicas de organização do Estado e os direitos civis e políticos dos seus cidadãos. Esses regimes, eles avançaram em dois sistemas que são o presidencialismo e o parlamentarismo. Presidencialismo e parlamentarismo são duas principais formas de organização dos governos dos regimes democráticos liberais. No presidencialismo, os papéis de chefe de Estado e chefe de governo são exercidos pelo presidente, enquanto no parlamentarismo, esses papéis cabem a indivíduos diferentes. No presidencialismo, os mandatos do presidente e dos parlamentares são fixos e não há possibilidade de um poder intervir na duração do mandato de outro. Sob o parlamentarismo, ao contrário, nem o governo, nem os parlamentares têm mandatos rigidamente definidos. Quanto aos parlamentares, estes têm um mandato com duração máxima estipulada, mas não rigidamente estabelecida como sob o presidencialismo, pois é facultado ao governo dissolver o parlamento e convocar novas eleições, ou mesmo o parlamento, quando tiver uma maioria, colocar sob suspeição o primeiro-ministro e exigir eleições antecipadas. A conjuntura do sistema parlamentarista ela é muito mais flexível do que as estruturas rígidas estabelecidas pelo sistema presidencialista, que, salvo o impeachment, o exercício do presidente vai até o final do seu mandato, ou do governador ou do prefeito. Da mesma forma, só que por uma falta muito grave é que algum parlamentar pode vir a perder o seu mandato. Agora vamos tratar dos regimes democráticos não liberais. Alguns exemplos que vão ressaltar essa tese. A Argentina, governada pelo então presidente Menem, que legislava por decretos, usurpando as atribuições legislativas do Congresso, até as democracias quase tirânicas, como a Bielorrússia, sob o governo de Alexander Lukashenko, onde os poderes legislativo e judiciário são fracos e as liberdades civis e econômicas extremamente limitadas. Podemos ainda trazer como exemplo o Peru, sob o governo de Alberto Fujimori, eleito e reeleito pelo voto popular. Nesse sistema, o parlamento foi dissolvido e a vigência da Constituição suspensa, o que caracterizou uma verdadeira ditadura, embora com uma certa fachada de legitimidade. O cientista político Guilherme O'Donnell criou ainda o termo democracia delegativa, para dar conta dessa nova forma de regime democrático que surgiu no mundo nos anos 90, em que todo o poder é delegado aos presidentes, como no caso da Argentina e do Peru, que nós citamos anteriormente. E mais recentemente, poderia-se dizer que Venezuela, Equador e Bolívia têm esse tipo de democracia delegativa. São casos típicos de democracias das quais o governante é inquestionavelmente eleito por procedimentos democráticos, mas exerce o poder, muitas vezes, sem um limite claramente definido. Não falta legitimidade, porém, o exercício desse poder pode ser, muitas vezes, contestado, uma vez que os limites entre o exercício que tem o poder executivo e a divisão entre os poderes legislativo e judiciário, muitas vezes, são avançados, são interferidos pelo excesso de poder que exerce o executivo com esses chefes de governos fortes. Essa democracia delegativa, ela também coloca determinados limites no número de possibilidades que um governante tenha de ser reeleito, como aconteceu recentemente na Colômbia e, por fim, como ocorreu também na Venezuela, onde o governo Hugo Chávez tenta, por diversas vezes, reeditar o seu exercício no poder. No Brasil, nós vimos uma situação bastante sui generis. A do exercício de um presidente, no caso Fernando Henrique Cardoso, que tinha pela Constituição apenas um mandato e que com uma emenda constitucional estabelece a reeleição para o presidente da República. Com isso, nós tivemos aí uma espécie de interferência do poder executivo em normas previamente estabelecidas, como é o caso da lei máxima que é a Constituição, em nome de um exercício de um determinado poder que tinha altos índices de aceitação pela população. Com isso, o presidente Fernando Henrique Cardoso se reelege e, da mesma forma, todo o executivo, seja os governantes ou os prefeitos, também tem direito à reeleição. Na sua sucessão, o governo Lula também exerceu plenamente esse direito e apresentou-se para um segundo governo. Existiu, ainda nesse mandato do governo Lula, a possibilidade de um terceiro mandato. E aí existiu uma grande discussão se um terceiro mandato seria, mesmo que reconhecido pela população, uma forma de ingerência absolutamente indesejável para o exercício formal da democracia, mesmo que com plena legitimidade na sua base, que impediria a renovação dos quadros políticos e uma discussão mais oxigenada dentro da sociedade. Com isso, foi rejeitada a emenda constitucional que foi apresentada no Congresso para um terceiro mandato pelo próprio presidente Lula, entendendo que ali se caracterizaria uma forma indevida de prolongamento de um mandato que estaria mais próximo das monarquias, que acabavam se estabelecendo quase que indefinidamente dentro de um poder, mas com um caráter de absoluta legitimidade. Esse é um ponto que ainda tem muita discussão de saber se o povo quer um governante que continue por mais de 8 anos, como no caso do Brasil, se caberia ou não um terceiro mandato. É importante lembrar que as eleições francesas, elas têm um mandato de 7 anos e que o governo Mitterrand, por exemplo, foi reeleito e ficou 14 anos no poder. O mesmo acontecendo com Jacques Chirac. Então, o tempo e a reeleição, ela tem características que vão desde um presidencialismo claro, como é o brasileiro ou o americano, ou um presidencialismo parlamentar, como acontece na França, onde nós temos muitas vezes o chefe de governo não é o mesmo do chefe do Estado, embora o chefe do Poder Executivo seja efetivamente eleito pela população e o primeiro-ministro, se quiserem, o chefe do governo, ele é eleito pelo parlamento. E já aconteceu da oposição ocupar o posto por ter maioria parlamentar e a população eleger um sujeito diferente para o exercício de chefe de Estado. Chefe de governo e chefe de Estado. Mas a França é um sistema bastante peculiar nesse sentido. No Brasil, como nos Estados Unidos, nós temos a possibilidade de uma única reeleição. E essa é uma discussão que ainda está em aberto para saber qual é a melhor forma de exercício do poder, principalmente sob o presidencialismo. Fica claro também que a crítica feita aos regimes da Venezuela, do Equador e da Bolívia não podem ser enquadradas numa mesma situação. Uma vez que havia um déficit democrático e, de certa forma, pela primeira vez as classes populares, de fato, chegam ao poder nesses países e as distorções acabam, na realidade, se reproduzindo muito mais do ponto de vista econômico do que na sua estrutura política, uma vez que esses países eram dominados por estruturas oligárquicas econômicas, muitas vezes afastadas completamente do interesse popular. E assim nós terminamos então a nossa unidade 3 e vamos passar para a unidade 4, onde vão tratar mais especificamente sobre a representação e sistemas partidários.